graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Como antes então anunciamos, as palavras da Escritura é o Evangelho de hoje que servirá de base à nossa mensagem. E baseados então nesse trecho e nesta história, queremos refletir sobre o seguinte tema: uma admirável conversa num encontro transformador. Que Deus também fale conosco através deste encontro. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos e irmãs, em nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, que é o nosso caminho, verdade e vida, queridos ouvintes também que nos acompanham na nossa transmissão, junto aos seus lares, às suas famílias, todos também saudamos em nome de Jesus, o Salvador. No primeiro domingo da quaresma, quem esteve conosco naquele domingo, vai lembrar que a leitura do Evangelho do dia nos conduziu até o deserto e nos alegrou com a vitória de Jesus sobre o diabo, que após suas 3 tentativas, ele foi expulso da presença de Jesus somente com a palavra. No domingo passado, o pastor Mateus nos fez refletir sobre o tema nascer de novo, destacando a visita de Nicodemos a Jesus naquela noite, ocasião em que este líder do Partido Radical dos Fariseus e também membro do Sinédrio Judaico, ele foi buscar informações junto ao mestre e ele acabou encontrando em Jesus o real sentido da sua vida. Hoje, terceiro domingo na quaresma, o Evangelho nos colocou perante um drama. O drama de uma mulher que chegou a ter 6 maridos. Embora religiosa e criada numa sociedade legalista, que apedrejava adúlteros, muito cedo ela enveredou por caminhos diferentes. Por razões desconhecidas, ela trocou a sua pureza feminina pela imoralidade, sofrendo agora diariamente por causa disso. Era, por assim dizer, uma marginalizada sem amigos. Porém, o seu problema maior não era tanto da ordem especulativa, mas sim de ordem ética. Admite-se que mudar de vida é mais difícil do que mudar de pensamento. Entretanto, esta mulher, ela mudou de pensamento e mudou de vida. Graças a uma admirável conversa que ela teve com um estranho, que ela encontrou junto à fonte de Jacó. Seduzidos pela natureza humana inclinada sempre ao pecado e ao mal, possivelmente já surgiram perguntas preconceituosas a respeito deste fato. Por exemplo, como essa pergunta: que lição nós podemos tirar e aprender deste encontro de um andarilho com uma marginal? Meus ouvintes, vamos então à história. Coloquemo-nos dentro desta história, mas participemos mesmo atentamente deste encontro. E que cada um de nós possa receber bênçãos transformadoras. Estamos na Palestina, região da Samaria, periferia da cidade de Sicar. O sol escaldante lança seus raios brilhantes e imparciais, tanto sobre uma anônima samaritana, quanto sobre o Salvador do mundo. Cansado da viagem, Jesus senta-se à beira do poço de Jacó. Também ela vai se encaminhando para o poço, sem saber e nem desconfiar que lá estava marcado um encontro na qual ela receberia a graça divina. Pois, na verdade, ela é a razão por que Jesus tinha de passar pela região da Samaria. E ela surge, então, através daquela cortina ondulante de ar quente. Também está cansada. Não tanto por causa da jarra que ela leva sobre a cabeça, mas por causa de um vazio, que ela carrega no seu coração. Um vazio acumulado ao longo dos anos, rudes anos do passado. As torrentes de paixão, que já foram velozes um dia na sua vida, agora acalmaram-se. Ela sente-se debilitada, maltratada, alquebrada. Tem o seu rosto marcado, cheio de rugas, retrato dos sofrimentos que ali ficaram do passado. Por esta razão, ela vem inclusive esta hora, a mais quente do dia, evitando assim os comentários gerados por causa da sua própria reputação na cidade. As outras mulheres, elas costumavam vir à tardinha, quando o ar estava mais fresco, mais agradável, mais confortável. E estas mulheres, elas não vinham simplesmente ou apenas para retirar água do poço, mas elas vinham também ali para baixar o véu, este véu que eram obrigadas a usar pela sociedade machista da época em que elas viviam. Vinham também em busca de companhia. Vinham também para conversas informais com as amigas e certamente de risos e gargalhadas, e com certeza também para fazer comentários, e de modo bem especial daquela mulher. E assim, então, para esquivar-se das viúvas de Sicar, a samaritana preferia enfrentar um sol escaldante do meio-dia para evitar o olhar recriminador daquelas que julgavam-se de melhor reputação. Por um período de 5 maridos, ela tem vindo a esse poço, sempre ao meio-dia, sempre sozinha. Sentimentos de culpa são seus únicos companheiros, enquanto ela recorda a fútil estrada da vida, por onde ela já havia caminhado. Ela volta a lembrar das encruzilhadas, onde talvez caminhos diferentes poderiam e deveriam ter sido tomados, mas não foram. Onde talvez ela até tivesse encontrado um tipo de felicidade, Porém, agora ela sabe que não pode voltar atrás. Ela está num beco sem saída, vivendo agora novamente um tipo de relação que não levará a nada. O casamento para ela tem sido uma miragem fugitiva. Mas mesmo assim, ela sempre de novo retorna à fonte matrimonial, com esperanças de, quem sabe, extrair alguma coisa para saciar a sua sede de felicidade. Mas sempre de novo, ela sai desapontada e frustrada. E assim, sob o peso enorme destes pensamentos, ela chega à fonte de Jacó, com a sua jarra vazia, que na verdade era um símbolo da sua própria vida, vazia. Quando seus olhos encontraram os olhos do Salvador Jesus, ela percebe algo dentro dela, uma dor profunda, tipo algo que ressoa dentro de uma caverna na alma e que permaneceria vazia se ele não a enchesse. Através dos olhos de Jesus, ela é mergulhada com ternura, com amor e com compaixão. Jesus vê cada chama explodindo de paixão e dor e sofrimento e todas as feridas decorrentes dos sucessivos fracassos. Jesus percebe. E para esta mulher, uma mulher com uma vida arruinada, Jesus oferece uma das mais profundas explicações já vistas nas páginas da Escritura Sagrada a respeito de comunhão. Jesus ensina que Deus é Espírito. Deus é Espírito e que a comunhão não é apenas uma aproximação à igreja, mas é uma aproximação da alma com o Espírito de Deus. É uma revelação penetrante para alguém que passou a maior parte da sua vida na esfera carnal e não na espiritual. E meus ouvintes, também não podemos deixar de apontar, e é digno de nota, aquilo que Jesus não disse. Sim, aquilo que Jesus não disse. Se vocês bem perceberam na leitura que antes nós fizemos de todo o Evangelho, vocês vão lembrar que em nenhum lugar Jesus se refere à condição conjugal passada ou presente daquela mulher. Jesus não se refere a nenhum pecado dela. Ele não faz nenhum apelo ao arrependimento. Ele não apresenta nenhum plano de salvação imediatamente ali. Ele não oferece nenhuma oração de libertação. Ele apenas faz com que ela se afaste da cidade e vá à quietude de um poço. E lá ele permite que ela então reflita sozinha sobre si mesma. A princípio ela se retrai. Mas daí Jesus volta-se para a teologia. E as palavras de Jesus que mexeram muito com ela foram estas: eu estou falando com você, sou o Messias. E isto chama-lhe a atenção para este doador anônimo, até ali, para a sua extraordinária oferta que ele está oferecendo, a água da vida. E essa oferta não era uma recompensa a ser ganha, não era um prêmio a ser recebido, não, era um presente. É uma dádiva. É uma maravilhosa graça. A princípio, ela se viu, ela viu nesse estranho simplesmente um judeu, inimigo até, politicamente. Logo, ela passou a considerá-lo senhor. Mais adiante, ela já o chama de profeta. E por fim, ela vê exatamente aquilo que Jesus é: o Messias Salvador. E ao ter este momento íntimo de percepção, ela então o deixa para ir dar esta boa nova àquela cidade que tanto a acolhera como também a repelira. Para trás, sobre a areia, ficou o jarro de água vazio. Mas agora abre-se à sua frente uma vida inteiramente nova. E com o seu coração transbordando da água viva, ela começa a andar. A princípio devagar, depois tão depressa quanto as suas novas convicções e suas alegrias internas a permitiam correr. Com a sua respiração ofegante, ela espalha rapidamente a notícia de que a profecia havia se cumprido. O ungido de Deus estava ali, a promessa fora cumprida. Jesus está em carne e osso junto deles. Ela contou todas estas coisas que lhe aconteceram no início daquela tarde. E ela levou muitas pessoas ao encontro do Messias. Podemos imaginar que o rebuliço na cidade de Sicar foi enorme. Os samaritanos pediram então a Jesus que permanecesse com eles. E embora eles estivessem a caminho da Galiléia, Jesus e seus discípulos ficaram na cidade ainda 2 dias. Muitos e muitos creram em Jesus por causa do testemunho desta mulher. E depois eles ainda lhe falaram: agora, não é mais por causa que você disse ou nos contou, não é mais por causa disso que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar pessoalmente. E agora nós também sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. A esta altura, com certeza, esta mulher deve ter se lembrado daquela canção do grupo de Corá, lá no Salmo 42, versículo 1, quando diz: assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ela entendera o que é de fato a água da vida. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, ela se sentia dessedentada interiormente. A fonte de água viva, Jesus, tinha-a limpa e saciada a sua sede, trazendo-lhe uma felicidade que ela nunca julgara possível. E como era mesmo o nome desta mulher? Ficou conhecida no mundo inteiro como a mulher samaritana. Mas isso não importa muito. Na verdade, meus ouvintes, ela representa todo ser humano. Todos nós. Com nossas dificuldades, com nossas possibilidades, com nossas dores, sofrimentos, mas nos oferecendo a oportunidade de transformações. Meu querido ouvinte, embora nós tenhamos dentro de nós, desde o batismo, a mesma água da vida, Jesus, a mesma que a mulher samaritana recebeu, nós muitas vezes andamos procurando algo por aí para encher a nossa vida. É incompreensível que alguém que já provou da graça divina, da misericórdia do Senhor Jesus, da água da vida, busque outra fonte para beber. Contudo, talvez nós mesmos já fizemos isso. Infelizmente, dinheiro, ambição, sucesso, prazer, prosperidade, segurança, autossuficiência, riqueza, fama, poder. No final, vê-se que todos estes poços são secos. Todavia, quantas vezes na vida nós continuamos tornando a baixar os nossos baldes lá ao fundo? E o recolhemos novamente vazios. Então que Deus, o nosso Pai, mantenha sempre vivas na nossa mente estas palavras que Jesus disse àquela mulher lá junto do poço de Jacó. Eu que estou falando com você, sou o Messias. E eu lhe digo, a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Portanto, na nossa memória guardemos aquele sagrado momento, aquele maravilhoso encontro, lá na fonte de Jacó, e que nós também não busquemos outra água, senão no poço chamado Jesus. Portanto, queridos ouvintes, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos faça sempre diligentes, vigilantes na fé, e que Ele nunca nos deixe esquecer que mesmo a água viva poderá estagnar-se por causa de nossas indiferenças, muitas vezes, ou poderá ser manchada pelas impurezas toleradas durante o nosso viver. Então, que Deus Espírito Santo conserve em cada um de nós uma fé forte e pura, para que sejamos também um poço profundo em cujas águas outros podem vir e refrescar-se. E então, fazerem com que o Senhor Jesus as encontre ali, como fez com a mulher samaritana, e ofereça a muita gente, por nosso intermédio, a água da vida. E que esse nosso encontro hoje, com Jesus e com a samaritana, nos faça refletir cada vez mais sobre a palavra de Deus e nos leve a conversar cada vez mais com o Salvador, trazendo também transformações e muitas bênçãos sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que Deus nos acompanhe hoje, amanhã e sempre com a água da vida. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.